mitos e suposições em relação à alimentação de cães e gatos, principalmente quando nós estamos falando de carboidratos. Será que eles são vilões ou benfeitores na dieta desses animais? Para desmistificar as principais ideias que envolvem esse assunto, hoje nós recebemos a doutora Manuela Fischer, médica veterinária PhD em nutrição animal. Esse episódio tem o patrocínio da Mars Pet Care. Doutora Manuela, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez para falar sobre todos esses mitos que envolvem a alimentação de cães e gatos.
Olá, Gabi, tudo bem? É sempre um prazer, né, receber o convite de vocês, da VetSmart e da Mars, para dividir um pouco do conhecimento de nutrição de cães e gatos, né? Eu agradeço o convite e me coloco sempre à disposição.
Doutora, eu queria começar a nossa conversa de hoje te perguntando o porquê de tanta polêmica em torno dos carboidratos nas dietas dos cães e gatos. Eles são mesmo os vilões da alimentação?
Bom, na verdade, Gabi, os cães e os gatos, eles são classificados como carnívoros. Né, taxonomicamente a classificação deles é eles são carnívoros, tanto cães quanto gatos. Embora os cães, por hábito alimentar, eles são classificados já, né, muitos autores consideram os cães animais onívoros e nem falam, né, que o cão é um carnívoro. E na natureza, eles não consomem carboidratos. Né, então a conclusão é de que eles não deveriam consumi-los. O que é um pensamento coerente, de certa forma, mas é um pensamento superficial. Quem me acompanha, quem assiste minhas palestras, sabe do meu discurso, né? Que a gente não deve comparar cães e gatos domésticos com seus ancestrais. Na natureza, eles não são castrados, sedentários e nem têm alimento fácil, muito menos à vontade. Então, as adaptações na nutrição, elas são totalmente pertinentes. O carboidrato, ele não é esse vilão que as pessoas pensam que ele é. Sim, o carboidrato não está presente na alimentação da natureza, mas a realidade dos animais hoje não é a natureza. Então, a gente pode pensar em alterações na nutrição, sim.
E diante disso, qual motivo leva as empresas da indústria pet food utilizarem carboidratos nas rações dos cães e dos gatos?
Bom, então, assim, existem vários motivos pelos quais as indústrias utilizam os carboidratos nas dietas, né, nas rações. O primeiro deles é porque não tem uma razão que justifique a não utilização dos carboidratos. Muitas pessoas acreditam que o carboidrato ele não é bem digerido por cães e gatos, né, mas a gente tem vários estudos que mostram que sim, o carboidrato é muito bem digerido por cão e gato, desde que sofra um processamento adequado. Até na palestra que eu gravei para o VetSmart sobre carboidrato, eu mostro diferentes estudos científicos com os coeficientes de digestibilidade de muitas fontes de carboidrato, de várias fontes de carboidratos, tanto para cães quanto para gatos. Então as pessoas acham, ah, mas como assim, né? Gato é um carnívoro estrito e digere carboidrato se ele nem tem amilase salivar. Nem cão nem gato tem amilase salivar. Mas a digestão do carboidrato não depende da amilase salivar exclusivamente. As enzimas pancreáticas, as outras amilases são eficazes na digestão do carboidrato, tanto que os estudos demonstram que ela é alta. Todas elas acima de 93% nos estudos que a gente tem, inclusive aqui do Brasil, chegando a 99%. Então, um carboidrato bem processado, bem cozido, ele é altamente digestível pelos cães e os gatos. Não tem motivo para não utilizá-los, eles não fazem mal. É aquela velha história, faz bem, fornece energia, né? Não tem nenhum benefício a mais, mas não faz mal, não tem nenhum inconveniente. Então, não existe um motivo, não vou utilizar, a empresa não vai colocar o carboidrato por algum motivo específico. Então, é um nutriente que pode ser utilizado, os nutricionistas entendem que podem utilizar. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Outro motivo importante é a questão da energia. Então, 1 grama de carboidrato fornece 4 quilocalorias por grama. Imagina, se toda a fonte energética de uma ração ela fosse proveniente de proteína e de gordura, as dietas seriam extremamente caras e mais calóricas do que elas já são. Né? Não vamos esquecer que a gordura ela fornece 9 calorias por grama. Então, o carboidrato, ele fornecendo 4 calorias por grama, ele contribui com energia para o alimento, né? E ele fornece menos caloria do que a gordura, que é altamente calórica. E o terceiro motivo é porque para fazer a extrusão, no caso das rações secas, é necessária a inclusão do carboidrato, caso contrário não tenha a formação do kibble. O kibble é aquela bolinha da ração. É o mesmo processo que sofre o salgadinho. Ele é amido com pressão, né, temperatura e uma força mecânica que faz com que o amido ele se expanda passando pela matriz. É a mesma coisa que acontece na extrusora de uma ração, formando aquele kibblezinho que a gente conhece, né? Que é o que a gente dá para o animal consumir. Então, sim, nas rações secas, especialmente, é obrigatório ter carboidrato. Então, como as dietas, elas, a maior parte dos animais se alimentam com ração seca, a grande maioria, não tem como não fazer um alimento extrusado sem colocar uma quantidade mínima, que não é muito baixa, né, de carboidrato. E com relação ao gato ser um animal carnívoro e a questão do animal não precisar, então, para que colocar? Eu aconselho o pessoal que vai ouvir esse podcast, que é mais rápido, né? A gente tem menos tempo, a assistir a palestra, que ali eu falo bastante sobre essa questão. Do animal mesmo não precisando na dieta, a gente poder utilizar o carboidrato como uma opção. Então, essa questão de a gente parar para pensar, né, Gabi? Todos os animais, quando a empresa faz as dietas, as rações para os animais, é para a maioria dos animais, é para uma grande população. Então, não tem como a maior parte dos alimentos ser basicamente proteína e gordura. A gente vê que algumas empresas fazem esse tipo de dieta, à base de proteína e gordura, e até, né, tem um apelo de ser uma nutrição mais voltada para animais carnívoros, mas se a gente for olhar a composição dessas dietas, elas são extremamente calóricas. E aí, será que essas dietas supercalóricas, elas são compatíveis com o estilo de vida que os animais têm hoje? A meu ver, não são. Então, é diminuir um pouco da quantidade de gordura que tem na dieta e substituir por um pouco de carboidrato e fibra, por exemplo, é muito interessante para o perfil de animais que a gente tem atualmente. Extremamente sedentários e que não fazem exercício, que não têm uma vida, né, que passam o dia dormindo, que são castrados. Então, as pessoas têm que começar a olhar que o que o animal come na natureza não necessariamente vai ser o que é o ideal para o animal doméstico. São animais diferentes, né? O animal teve toda uma adaptação ao longo do processo de domesticação. Então, é mais ou menos por aí essa conversa.
Você falou sobre a necessidade do carboidrato para a formação dos kibbles. Então, isso quer dizer que as rações úmidas, elas não contêm carboidratos?
Elas contêm muito pouco, tá? Umas contêm mais, outras contêm menos. Mas, no geral, é bem menos do que as secas. Porque o processamento do alimento úmido dispensa a utilização de carboidrato. Então, naturalmente, por não conter tanto carboidrato, em função, né, que não precisa passar pelo processo de extrusão, que a gente falou, o alimento úmido ele é mais rico em proteína e gordura. Só que como ele contém muita água, a umidade chega lá a 80%, 82%, engana quem olha os níveis de garantia sem transformá-los para matéria seca. A pessoa bate o olho no alimento úmido, diz, nossa, tem só 8%, 9% de proteína. Mas esses 9% de proteína é na matéria natural. Quando a gente faz a conversão para matéria seca, ele vai a 30 e tantos, 40% de proteína. E a gordura é a mesma coisa. Então, são alimentos que, embora tenham uma umidade elevada, fazendo a conversão, eles são bem proteicos e gordurosos. É claro que eu estou pensando em alimentos de manutenção. Se, por exemplo, eu estiver falando de um alimento úmido para perda de peso, ele vai conter um teor de gordura bem mais baixo, né? Mesmo fazendo a conversão, vai ser baixo. Os alimentos de manutenção, quando a gente compara alimentos de manutenção úmido com alimento de manutenção seco, quando a gente faz a comparação, eles têm mais proteína e mais gordura e menos carboidratos. Tem bastante variedade. Eu fiz uma pesquisa e de rações no mercado, úmidas, e eu encontrei rações, alimentos com tanto sachê quanto lata, com 8% de carboidrato na matéria seca, já fazendo a conversão, e 20 e poucos por cento de carboidrato. O que ainda assim, embora seja uma amplitude bem grande, ainda assim é baixo, considerando que rações secas têm aí 30, 35, 40, 50, até um pouco mais, né, de carboidrato algumas rações secas. Especialmente as rações econômicas contêm um teor de carboidrato muito grande, né, porque a proteína é baixa e a gordura é baixa, então o carboidrato acaba aumentando. É, mas tem essa diferença importante aí com relação ao alimento úmido. As pessoas acham que o alimento úmido não é completo e acabam não fornecendo para o animal como uma fonte única, exclusiva para o animal. E ela pode sim, e deve, em muitos casos, especificamente para gatos, né, ser consumidas de forma exclusiva. Então, quem não quer carboidrato na dieta, por algum motivo, né? Porque não concorda, ou porque não... Enfim, pode procurar um alimento úmido com baixo carboidrato e alimentar o seu animal com uma dieta, né, mais proteica e mais gordurosa. É claro que vão ter as contraindicações, é sempre bom fazer a consulta, né, com um veterinário, um especialista em nutrição, para ver se é o caso, né, e qual alimento úmido se adapta melhor para cada paciente.
E com relação à obesidade, que é uma das doenças mais frequentes em cães e gatos na atualidade, se não a mais frequente, os carboidratos, eles têm participação no aumento da incidência dessa doença? Porque esse tipo de afirmação, ele é muito comum, né?
É, Gabi, a gente escuta bastante, né? Que, na verdade, a gente leva muito o conceito de nutrição humana. Porque o ser humano, ele faz consumo de muito carboidrato. A gente come muito carboidrato. Quem não come pãozinho todo dia? A gente gosta de um carboidrato. Bolinho, pão, massa, pizza, cachorro quente, hambúrguer, tudo tem muito carboidrato na nossa alimentação. E isso leva, sim, à obesidade. Mas, na verdade, o que acontece com a obesidade é que a gente tem que entender o que é, né? E qual é a causa, o que leva. A gente tem que entender a obesidade como um todo para daí começar a investigar quais são os fatores predisponentes, os principais fatores de risco que levam à doença. Qualquer doença a gente deve fazer, né, essa avaliação. E a obesidade, ela nada mais é, bem simples, é o resultado de um balanço energético positivo. Isso significa o quê? Que o animal, ele consome mais calorias do que ele gasta. Bem simples. E de quem que é a culpa? É do excesso da comida mais o sedentarismo. Não tem outra fórmula. Se o animal, ele tem uma necessidade energética, vamos supor, de 560 calorias, que é em média o que um animal de 10 quilos necessita, e ele faz consumo de 600, 650, no longo prazo ele vai ganhar peso. Se ele faz consumo de 800, 900, a curto prazo ele vai ganhar peso. Então, é uma questão da gente saber o quanto que a gente está fornecendo para o animal em termos calóricos. Quem é que fornece caloria num alimento? Essa é uma frase que eu faço muito para os meus alunos da pós. Quem fornece caloria no alimento é o carboidrato, a proteína e a gordura. São eles os culpados pelas energias, pela caloria a mais, pela energia a mais que a gente consome. Sendo que a gordura fornece mais do que o dobro. Então, vamos lá. Se o animal, ele consome um alimento calórico com alta quantidade de gordura, não faz exercícios diariamente. Vamos combinar que a maioria dos casos, né? Os animais não fazem exercícios diariamente. Porque o que acontece? Muitas pessoas dizem assim para mim no consultório: não, mas eu vivo em pátio. Eu não saio para a rua porque ele tem pátio. E qual é o animal que se exercita no pátio? É o pátio, é um local que ele já domina, ele já conhece cada cantinho. Ele vai fazer o que no pátio sozinho, sem um estímulo para brincar, para correr, para se exercitar? E mesmo aquele animal que sai para passear, né, que vai para o... desce, às vezes a pessoa bota a coleirinha, leva para fazer suas necessidades. É a mesma coisa que nós irmos para o shopping e olhar a vitrine. Gasta caloria? É um exercício? Não é. Então, a grande maioria, né, para não falar assim, 95%, eu não tenho esse número, então estou chutando, mas eu acredito pelos meus pacientes, eu diria que 95% para mais não faz exercício diariamente. Como que o animal não vai engordar? As rações elas estão cada vez melhores, né? Cada vez com uma quantidade calórica maior. O que o tutor ele busca? Ele busca uma dieta que o animal faça consumo de uma quantidade relativamente grande, ele quer dar bastante comida, mas ele não quer que o animal defeque muito. São aquelas rações indoor. Qual é o conceito de uma ração indoor? O animal precisar de pouca quantidade de comida, ser extremamente calórica, digestível, com baixa fibra, e produção de fezes em quantidade muito pequena, porque a digestibilidade é alta. E o animal fazer um consumo pequeno, em volume, gera poucas fezes. Só que esse alimento calórico, sem exercício, e não seguindo o que está no rótulo, porque é isso que acontece, o tutor ele não segue o rótulo, ele dá a quantidade, geralmente o que o animal vai comendo, ele vai dando, tem como não levar o animal à obesidade. Então, é muito simples culpar o carboidrato. Vamos olhar a literatura, vamos ver quais são os fatores de risco da obesidade. Tem vários, eu coloquei lá na palestra, para quem quiser olhar, tem muito artigo científico. Já tem muitos estudos que apontam a castração como sendo um dos fatores predisponentes à obesidade, né? Um dos mais importantes. Ah, mas então não vamos castrar os animais. Não, não é assim. A gente sabe que a castração tem os benefícios, tem os prós e os contras, mas a gente tem que avaliar e tem que definir se o animal vai ser castrado. Se a indicação é a castração, não custa fazer um controle de alimento para esse animal. Um manejo nutricional, fazer redução da quantidade de alimento ou trocar a ração para uma ração mais light, uma ração menos calórica. Outros artigos também apontam, eu tenho esses artigos, eu até disponibilizei, falo sempre que quem quiser esses artigos que eu cito, eu tenho todos, eu posso enviar por e-mail. Ele tem um artigo que conclui que as dietas com alta gordura e não alto carboidrato é o que leva à obesidade, pelo simples fato de que a gordura tem mais do que o dobro de calorias do que o carboidrato. Então, se o animal come uma dieta gordurosa, e é o que a maioria das rações super premium no mercado hoje elas contém, bastante gordura, acaba que o animal ingere muita caloria e leva ao ganho de peso. E outra coisa que leva também os animais à obesidade, que a gente tem sempre que lembrar, e não, de novo, até pode ser o carboidrato nesse caso, mas na verdade é o excesso de caloria, são os petiscos. A pessoa quer dar bolachinha, ela quer dar petisco aqueles de farinha para os animais, quer dar petisco, as comidas humanas, né? Resto da sua comida, arroz. Quantas pessoas que eu conheço colocam arroz em cima da ração? Ah, mas então, arroz é carboidrato. Sim, mas é soma de calorias. Né? Se essa pessoa coloca arroz ou se ela coloca carne, a caloria é a mesma, são 4 calorias. Claro que tem um processamento todo diferente, né? A energia do carboidrato ela é prontamente disponível. A proteína ela tem um processamento diferente, digestibilidade, a questão da utilização da proteína, o gasto para utilizar a proteína é maior. Mas são 4 calorias por grama que gera a proteína também. Então, se o animal faz essas ingestões ao longo do dia de petiscos, que vai se somando a caloria da ração ou da alimentação natural ou do alimento úmido, o que quer que seja, esse excesso de petiscos ao longo do dia vai somar calorias, vai fazer com o animal engorde. Então, a pessoa come fruta e dá, a pessoa come verdura e dá, tudo tem caloria. Então, a grande maioria dos tutores que eu atendo não tem noção do quanto que um cachorro pequeno precisa em termos calóricos por dia. Então, quando eu falo que uma única fatia de queijo corresponde muitas vezes a mais do que 10%, 15%, 20% da necessidade calórica de um cão pequeno, a pessoa fica, nossa, mas eu dou uma fatia de queijo todos os dias, mas eu dou tal coisa todos os dias. Então vai somando. A culpa não é do carboidrato. Se o animal comer muito carboidrato, ele engorda. Mas se ele comer muita gordura, ele engorda. Se ele comer muita proteína, ele engorda também. Ele tem que comer aquelas calorias que ele necessita diariamente. E para isso existem cálculos, equações da literatura, né, que estimam, é claro que não é uma coisa precisa, estimam a necessidade energética de cada animal, baseado na atividade física, se é castrado ou não. Né? No caso dos felinos, o macho tem mais predisposição. No caso dos cães, são as cadelas. Então, tem vários fatores, né? O sedentarismo, que levam o animal a engordar. Não é tão simples assim, que nem eu digo. Pode parecer coerente pensar que o carboidrato engorda, mas, de novo, é superficial. Tem outras causas mais importantes. E de todos os artigos que eu li, né, tudo o que eu venho estudando, Me parece ainda que um dos fatores que mais importantes é a questão da castração. Porque a castração tem um impacto bem importante no, na necessidade energética dos animais. Então, um animal que consome, tem uma necessidade calórica de X calorias e vai ser suprida por, vamos supor, né, 100 gramas de ração, após a castração, nós temos que fazer uma redução para aproximadamente 80 gramas. Em torno de 20% de redução. Ah, mas eu não quero diminuir a quantidade de ração porque ele vai sentir fome. Então, troca a dieta para uma menos calórica e mantém os 100 gramas que estava dando antes, ou até mais, se for uma dieta bem baixa em calorias. A questão sempre é fazer conta calórica, certo? E ainda tem mais, né? O que, que acontece em muitos casos dos meus pacientes? São aqueles animais que, além de castrados, eles não saem de casa, eles comem uma ração calórica e mais um monte de petisco. E aí a culpa é do carboidrato da ração? Não, né? A culpa é de todo o manejo nutricional, todo o manejo com o animal, que a questão do exercício é extremamente importante até para a sanidade mental do animal, ele precisa sair. Eu sempre falo, quem tem cão não está tratando bem o cão se não está levando ele para a rua, né, para interagir, para socializar. Ele precisa disso. E aí acaba que a conclusão da história é que o carboidrato é o culpado, né, Gabi? E não é assim definitivamente. Tanto é que tem animais obesos que fazem consumo de alimentos úmidos ou rações de extrema qualidade com baixo carboidrato que estão engordando. Existem algumas rações no mercado que têm baixo carboidrato e os animais estão gordos. É em função do excesso calórico. Isso é algo que não tem discussão no meio científico, né? Não tem argumento que bata esses diversos artigos científicos falando sobre isso. E se vocês digitarem, se tu colocar lá, fazer uma pesquisa na internet, em inglês especialmente, né, fatores de risco de obesidade em cães e gatos, vai aparecer uma enxurrada de artigos científicos, né, que vão ao encontro de tudo isso que nós estamos conversando aqui.
Doutora, e os distúrbios glicêmicos? Alguns dizem que pode levar até a diabetes, mas isso procede?
Olha, assim, ó, eu costumo fazer uma comparação que é bem fácil de entender. Eu faço a seguinte comparação. Essa relação do carboidrato com distúrbios glicêmicos, ela pode ser comparada com a relação da proteína com a doença renal. Qual era o conceito antigamente? O que se pensava da proteína antigamente? Que animais que faziam consumo excessivo de proteína na dieta, esse consumo excessivo levava a uma lesão renal e os animais, né, se tornavam doentes renais crônicos. Com os estudos, diversos experimentos que foram feitos com dietas extremamente ricas em proteína por longo período, se viu que não, que o excesso de proteína ele não provoca lesão renal. Só que se o animal ele é um doente renal, por algum motivo ele desenvolveu a doença renal, um animal velho ou mesmo um animal jovem com doença renal, qual que é o procedimento mais sensato? Bom, se o animal tem uma doença renal, a gente vai sim diminuir a proteína, porque a gente quer fazer uma redução de fósforo para não lesar mais ainda esse rim que já está prejudicado. Então é o mesmo pensamento para o carboidrato. O carboidrato por si só, ele não causa esses distúrbios glicêmicos ou mesmo a diabetes. Mas se o animal se tornar diabético, por exemplo, aí sim vai ser interessante fazer uma redução do carboidrato. E mais, utilizar a fonte de carboidrato de baixo índice glicêmico. O sorgo, por exemplo, ele é frequentemente utilizado em rações para diabéticos, porque ele tem um baixo índice glicêmico. Na palestra que eu faço de carboidratos, eu mostro vários estudos também que concluem, né, que a alta gordura, assim como a gente falou na obesidade, que alta gordura na dieta também pode levar a maior glicemia. E que o fato do animal ser obeso leva também em que eles tenham um aumento maior de glicose, sejam mais hiperglicêmicos, precisando de mais insulina para controlar essa glicemia. Interessante que um deles, ele mostra que só a perda de 20% do peso corporal em felinos obesos já foi suficiente para reduzir as concentrações de glicose sanguínea e promover melhor a ação da insulina. Então a gente vê assim que existem alguns pontos aí que precisam ser melhores estudados, né? A gente não pode acusar, né, determinado nutriente e nem endeusar outro, que é o caso da proteína. Tudo é a proteína na nutrição, né, Gabi? Tu sabe. As pessoas acham que só o que é bom é a proteína. Quanto mais proteína, melhor. Quanto mais isso, aquilo, melhor. Se a gente parar para pensar, colocar só proteína numa dieta, ou colocar muita proteína numa dieta, primeiro, vai encarecer absurdamente, né? E outra, para muitos animais não vai ser o ideal. Então a gente tem que pensar que a nutrição ela é feita para uma gama, para uma maioria de animais. Ela não tem como ser tão personalizada em termos de rações. Em termos de alimentação natural, sim, a gente pode personalizar e é isso que a gente faz. Então, se a gente for, de novo, fazer pesquisa sobre quais são os fatores de risco para diabetes, o que, que a gente vai encontrar? Primeiro, os gatos obesos, eles apresentam 4 vezes mais risco de desenvolver doença. É o diabetes mellitus. O gato tem uma relação muito forte de diabetes e obesidade em gatos. E ele ficou obeso por aqueles todos os motivos que a gente já conversou agora há pouco. O sedentarismo também leva os animais a desenvolvimento de diabetes mellitus. O fato de ser macho, no caso dos gatos. Os animais castrados e os de meia-idade são todos os mais predispostos. É um dos artigos, inclusive, que eu mostro, conclui que o alimento seco, a ingestão de alimento seco, ele não é um fator de risco independente para diabetes. E que existem outros fatores mais importantes do que a questão do alimento seco. Então, eu acho que a gente fica assim com um recado, né, de que o carboidrato ele é um nutriente que pode sim ser utilizado nas dietas. Eu costumo dizer que ele é muito flexível, porque a gente pode, num determinado paciente em que eu quero diminuir a proteína, eu aumento o carboidrato. Porque é o seguinte, né? Toda formulação ela fecha em 100%. Se eu tiver que reduzir a proteína, por exemplo, se o animal é paciente renal, eu preciso aumentar outro nutriente. Eu posso aumentar um pouco de gordura e posso aumentar o carboidrato. Se eu tiver um animal que tem dislipidemia, pancreatite, linfangiectasia, uma restrição de gordura, o que, que eu faço? Eu aumento a proteína, diminuo bem a gordura, mas vai faltar ainda para fechar a fórmula. Coloco o carboidrato. Então, o carboidrato ele é muito bom porque em nenhum momento ele vai ser prejudicial. Ah, eu não posso dar carboidrato. Na verdade, existe uma situação em que eu vou fazer dietas com baixo carboidrato. Uma, que é a neoplasia. Na neoplasia, a gente vai buscar usar dietas altas em proteína e gordura e baixíssimo carboidrato. Alimento úmido, por exemplo. É uma dieta indicada, né, para o animal com neoplasia. Nas outras demais doenças, que são muitas, o carboidrato sempre pode entrar. Ah, mas então carboidrato em excesso não faz mal. Não é isso que eu quero dizer. Mal até não vai fazer. A questão é que eu não quero muito carboidrato numa dieta, porque se tem muito carboidrato, significa que tem pouca proteína e pouca gordura. Eu também não quero isso. Então, as rações, a gente tem diferença entre rações econômicas, premium e super premium, e a gente sabe que as rações econômicas, elas usam excessos de carboidrato por uma questão de custo. Pouca proteína porque proteína é cara e pouca gordura porque é cara. Então, é um alimento pouco palatável, né? Geralmente, esse carboidrato vem uma quantidade, é um polissacarídeo, muitas vezes não amiláceos, as fibras estão aí presentes, né? E é um alimento que o animal acaba produzindo fezes muito volumosas em função disso, né? E se a gente comparar com um alimento premium, ele vai ter uma quantidade de carboidrato menor, mais proteína e mais gordura. E o alimento super premium é a mesma coisa. Então, na medida em que o alimento ele vai melhorando a qualidade, aumenta-se proteína, aumenta a gordura e diminui o carboidrato. É isso que a gente defende. Não é uma questão de coloca carboidrato que não tem problema. Não, é a gente trabalhar com carboidrato em níveis adequados. Em níveis que não vai interferir na palatabilidade, não vai interferir com o nível adequado para uma dieta para um paciente com tal doença, né? O nível de proteína que eu busco, o nível de gordura que eu busco. E que eu possa jogar, né, trabalhar com carboidrato em diferentes níveis, deixando a dieta o melhor, o mais adequada possível para cada paciente. Isso é possível com ração também. Né? Existem rações no mercado bem individualizadas, embora a gente não consiga muitas vezes uma ração para duas doenças concomitantes, a gente tem doenças específicas, a gente tem rações específicas para muitas doenças. E o carboidrato, ele é um nutriente bem importante para a gente jogar na fórmula, né, botando mais ou menos de acordo com o objetivo que se quer. Ah, então fica esse recado. Carboidrato, sim, ele é digestível, os estudos mostram que ele não provoca nenhum problema, a gente pode utilizar sim, mas não significa que ele tem que estar em grandes quantidades. Ele tem que estar em quantidades ideais, que não prejudique os outros níveis dos demais nutrientes que a gente precisa na dieta.
Esclarecidíssimo! Então, carboidrato não é vilão. Doutora Manuela, muito obrigada por toda a sua contribuição com os conteúdos do VetSmart. Eu espero que a gente se encontre em breve, afinal, conhecer os alimentos que nós estamos prescrevendo para os nossos pacientes, conhecer a sua composição, isso é extremamente importante. Então, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
Eu que agradeço. Até uma próxima.
É isso, pessoal. Cuidem-se e até a próxima.